Olá, tudo bem com você? Aqui é a Laine Maria e esse episódio 376 do podcast do Viva de Propósito. Bom, como você pode perceber, eu resolvi a questão do nome, né? Na verdade, é algo até um pouco óbvio e às vezes a gente fica relutando, né, por alguma coisa. E é uma coisa um pouco óbvia, porque o podcast é do site Viva de Propósito, né? Então, nada mais, alinhado do que adotar o nome do site, né, Viva de Propósito, que é um nome que eu gosto muito, uma expressão que eu gosto muito, que está muito alinhada com o trabalho que eu busco fazer aqui, né, no meu trabalho como coach, né, e no meu trabalho através do conteúdo desse podcast, que é exatamente isso do de propósito. E eu gosto de trazer essa reflexão, e eu vou retomar um pouco essa reflexão agora nesse episódio, falando justamente o que é viver de propósito. Né? Você já parou para pensar nisso, né? Essa coisa do propósito? Então, a forma que eu gosto de enxergar é que isso tem a ver com a questão da consciência. Tem a ver com viver de forma consciente, né? Viver realmente escolhendo aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Tomando decisões que sejam alinhadas com aquilo que a gente deseja, né? E não importa, né? Isso às vezes é uma preocupação, quando eu falo sobre isso, a gente fala de você escolher aquilo que você quer. E aí vem a preocupação, assim, algumas pessoas que às vezes, que seguem algumas questões mais religiosas, né, que tem realmente uma ligação mais voltada com a igreja, e aí entra aquela coisa assim, mas eu já tenho certos objetivos, né, eu já tenho certos padrões de comportamento, eu já tenho realmente algumas coisas que eu sigo, né, então... Eu não sou eu que determino, mas eu tenho os padrões. E isso não faz muita diferença, na verdade, porque o importante é você ter a escolha consciente do que você quer para a sua vida, né? E seguir, inclusive, alguns dos ritos, algumas das orientações, né? Alguns dos dogmas da religião que você praticar, se esse é o seu caso, faz parte disso, é uma escolha, né? Porque muitas pessoas escolhem outros caminhos. E quando você escolhe isso de forma consciente, é uma escolha. Né? Da mesma forma que se você tem uma vida que é mais baseada nos seus valores pessoais, naquilo que você realmente foca na sua carreira ou na sua família, não importa a crença que você tenha, tudo isso é escolha. Né? O que você escolhe acreditar... É aquilo que você escolhe manifestar na sua vida. Mesmo quando a gente acredita que a gente não escolhe nada na nossa vida. A gente escolhe, né? Como a gente falou na entrevista da semana passada com a Regina. Né? Os comportamentos que a gente cria através das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. E para mudar a forma que a gente age no mundo, a gente precisa mudar a forma como a gente encara o mundo. Né, mudar a forma como a gente percebe o mundo, e isso significa questionar as nossas crenças, né? E quando você começa a se observar, você percebe isso claramente, você percebe justamente que a forma como você percebe o mundo é a forma como você manifesta as suas ações, como você age, né? Por isso que eu quero falar um pouco sobre a questão do de propósito, né? De falar um pouco mais novamente sobre a questão das escolhas, né? E eu quero falar, só que eu vou falar de uma forma mais prática. Eu fiz essa introdução um pouco teórica e tudo, mas eu quero trazer um exercício hoje muito poderoso para você que já fez outros exercícios que eu já propus aqui, mas é algo que eu venho fazendo e que vem trazendo grandes resultados para mim, né? Eu tô transformando tudo isso que eu tô falando para vocês aqui numa uma coisa muito prática. E é isso que eu quero compartilhar. É algo que eu tenho usado nos meus processos, com os meus clientes, e que dá muito resultado. Porque é algo que eu sempre falo para eles e falo para todo mundo, né? Se você tem um sonho e esse sonho não está na sua agenda, é muito improvável que você vai alcançar esse sonho. Porque o que você não coloca na sua agenda, você não põe, né, a sua atenção, você não realiza. Então, para realizar qualquer coisa, você precisa pôr isso na sua agenda, tá ok? E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? E assim, qual que é o primeiro passo para você começar a fazer esse trabalho? Então, assim, se você de repente começou a ouvir o podcast há pouco tempo, talvez você não tenha ouvido alguns áudios que eu gravei já há mais tempo, gravei no ano passado, falando sobre propósito de vida. Eu fiz uma semana dedicada ao propósito de vida. E aí eu recomendo que você volte lá no episódio 154 do podcast, entra lá no site, seleciona podcast, aí você coloca lá episódio 154, ou coloca só 154 e vai lá abrir esse episódio. Nesse episódio você encontra o link para fazer o download de todos os episódios da semana de propósito de vida. Isso é muito importante porque o primeiro passo realmente para você viver de propósito é você ter isso claro para você, né? Sua missão, visão, valores, ter coragem de colocar sua missão num papel, olhar para ela e entender isso, que a principal coisa é que a nossa missão é como a gente, é a forma que a gente escolhe utilizar os nossos talentos para servir aqueles valores que a gente acredita que é importante, né? Então, esse processo de autoconhecimento faz com que você conheça melhor aquilo que você quer realizar, e tudo isso vai te ajudar nessa fase de execução mesmo, de colocar a mão na massa. Então, se você não fez, eu sugiro que você retome, né? Retome esse episódio, ouça, pratique os exercícios, e aí depois você vai dar essa continuidade aqui, que é um exercício que eu venho fazendo, exercício que eu juntei algumas coisas, né, algumas técnicas, e esse exercício lhe dá muito resultado, que é transformar a sua visão de futuro em um objetivo que vai entrar na sua agenda, né? E como é que isso funciona? Bom, a visão de futuro é exatamente isso, né? É como você se vê daqui a um período de tempo, né? Mas não de forma aleatória. O exercício que eu quero te propor é o seguinte: para você ir lá, pegar uma folha de papel, pode ser aquele caderno que você acompanha, que você usa para fazer suas anotações de autoconhecimento, ou pode ser uma folha de papel mesmo, sulfite A4, que você vai fazer um risco no meio, um risco que vai ser a sua linha do tempo, né? Linha do tempo como? No que fizer sentido para você. Então, o começo dessa linha vai ser o dia de hoje, né, que você está fazendo esse exercício. Então, você vai pôr a data de hoje. E aí você vai colocar alguns marcos, né? Eu gosto de fazer para 20 anos. Então eu coloco o final dessa linha como 20 anos, né? Daqui a 20 anos, né? Então hoje, né, a gente está falando aqui no mês de agosto, eu vou colocar agosto, né, de 2037. Aí eu volto e coloco marcos de 5 anos. Então eu coloco marcos de 15 anos, de 10 anos, de 5 anos e a data de hoje, tá? É uma linha do tempo bem simples. E o que que eu faço embaixo? Embaixo eu coloco a minha idade. Então, a minha idade hoje, a minha idade daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos e daqui a 20 anos, né? Eu coloco essa referência. E coloco outras referências também, tá? Uma referência que eu gosto sempre de colocar é a idade da minha filha. Porque aí eu sempre lembro quantos anos ela tem hoje, quantos anos ela vai ter. E aí isso me dá uma perspectiva, né, de como os objetivos dela também vão mudar, né, e como que eu preciso estar presente para isso, né, como essa evolução vai também afetar os meus objetivos. E é interessante, se você tem filhos pequenos ainda, você fazer esse exercício, né, ou melhor, se você tem filhos, porque assim, eu acho que não muda nada, né, a idade não vai mudar nada. O que vai mudar talvez é você entender que num certo momento ele vai ter mais autonomia, que você vai se preocupar menos por um lado, se preocupar mais por outro, né? Eu não sei, eu gosto de colocar isso porque realmente me dá uma perspectiva muito interessante, né? E se fizer sentido para você, você pode colocar também, tá ok? E como é que funciona essa lista? Então, debaixo dessa linha que você fez, você pode avaliar várias áreas da sua vida, né? Eu já falei aqui sobre a roda da vida em algumas outras vezes, né? E aqui você pode fazer esse exercício com cada uma dessas áreas da roda da vida. Eu só não recomendo de fazer tudo de uma vez, porque é muita coisa. Porque eu vou mostrar para vocês como muita coisa que a gente tem que refletir e que talvez seja melhor fazer um de cada vez. Então, por exemplo, antes de gravar o podcast aqui para vocês, eu resolvi refazer uma das minhas áreas, né? Eu peguei aqui a parte financeira, né? E coloquei aqui embaixo os meus objetivos. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei hoje a minha situação, né? Quanto que eu tenho guardado, quanto que eu tenho poupado, tudo isso eu coloquei aqui. E eu fui lá daqui a 20 anos e coloquei o que eu quero ser alcançado daqui a 20 anos. Então, eu tenho o objetivo de daqui a 20 anos já ter a minha independência financeira, né? O que é independência financeira? Você ter investimentos que era uma renda e essa renda ser pelo menos o dobro daquilo que você precisa para pagar suas despesas mensais, né? Esse é o conceito da independência financeira, porque aí os rendimentos daquilo que você tem aplicado vai render o dobro ou mais do que aquilo que você precisa. Isso significa que o dinheiro sempre vai ser mais do que você precisa, né? E vai te dar essa tranquilidade em relação a isso, tá ok? Então, é uma meta daqui a 20 anos. Pode ser antes, mas se eu não estabelecer uma data, eu não vou poder fazer um plano que seja adequado, que seja executável. Eu vou ficar no mundo dos sonhos, vou ficar no mundo das ideias e não vou colocar nada em prática. Então, é ter a coragem de colocar ali a minha meta, o valor que eu quero ter, né, valor de X, né, que significa minha independência financeira, né, e outros objetivos que eu queira ter. Por exemplo, eu tenho sonho de ter uma casa que seja totalmente sustentável, que inclusive seja totalmente independente de energia elétrica, independente de água, que faça a coleta da água da chuva, que traz. Eu tenho esse sonho, o sonho da minha vida é esse, e eu quero ter realizado ele daqui a 20 anos. Então, eu coloco aqui como um sonho, né? Porque está muito diretamente ligado a finanças, né? Porque eu tenho que pensar que eu preciso poupar, eu tenho que pensar que eu vou ter que investir em projeto, investir num terreno, investir em tudo. Então, está muito ligado à parte financeira, à parte de bens, né? Então, eu coloco aqui também. E aí, eu posso colocar também, por exemplo, que eu quero que a minha filha tenha uma certa autonomia financeira, porque daqui a 20 anos ela já vai estar na faculdade, já vai estar terminando a faculdade. Então, eu quero que ela tenha uma certa situação que permita que ela possa realmente escolher aquilo que ela quer trabalhar de verdade, que ela não precise fazer como eu tive que fazer, que começar a trabalhar com algo que eu não gostava tanto, mas que era algo por necessidade, né? Uma situação de que muitas pessoas, eu sei que estão nessa situação, que passaram por isso, que por isso hoje querem mudar a sua vida, querem mudar seu rumo, querem começar a trabalhar com algo que realmente faça sentido para elas. E eu quero dar essa oportunidade para ela. Então, isso também significa estudar, fazer uma previdência privada, guardar um dinheiro. Então, é algo que eu coloco lá como objetivo. Tá ok? Então, coloquei lá daqui a 20 anos. E agora eu vou voltando nos marcos que eu coloquei, que são três marcos. Eu coloquei marco de 15, de 10 e de 5 anos. E aí, eu vou voltando e colocando o que eu preciso já ter realizado. Então, por exemplo, no caso da independência financeira, eu vou colocando quanto que eu já tenho que ter poupado. Então, eu coloco lá quanto que eu tenho que ter poupado em 15 anos, em 10, em 5, e hoje. Ah, hoje eu já tenho tanto. Então, isso faz sentido? Tá alinhado, né? Tem ver com avaliar o seguinte: isso tá dentro da minha renda, não tá fugindo muito. Eu tenho condições de poupar o quanto eu preciso para poder ter esse dinheiro? Tenho. Então, assim, quando eu olho para isso, eu olho que isso é completamente realizável, né? Eu sei que eu consigo realizar se eu me dedicar e colocar como um objetivo para mim. Porque está alinhado com o que a minha renda hoje, com o meu estilo de vida hoje, com o meu estilo de vida futuro. Então, isso está alinhado, né? Eu olho para outra meta e coloco assim: bom, a minha casa sustentável em 20 anos, isso é um objetivo que eu quero me preocupar nos próximos 5 anos? Não, nos próximos 5 anos eu tenho a minha empresa para tocar, então não vai ser minha prioridade agora, tá? Mas talvez de 5 a 10 anos, talvez daqui a 10 anos eu já queira ter pelo menos o terreno, eu queira ter o meu terreno comprado, né, adquirido, já ter definido o local, ter definido tudo isso. Então, eu coloco aqui que uma das metas é que daqui a 10 anos eu tenha esse terreno, né? E aí, ele fica aqui anotado como um plano, fica no meu quadro de objetivos, mas não é algo que eu vou tomar uma ação agora. Porque quando eu volto aqui no presente, né, eu tenho que olhar o seguinte, eu tenho que olhar, por exemplo, se o que eu estou poupando é suficiente para o que eu quero. Aí eu olho meus objetivos, eu olho, bom, para mim independência financeira é, mas talvez não seja para o terreno que eu quero comprar, né? Talvez eu tenha que já começar a pensar nisso. Da mesma forma, se eu olho para a poupança que eu quero guardar para minha filha, eu posso ver e falar assim, bom, Eu não estou guardando hoje, né? Eu vou começar a guardar agora, ou eu vou esperar um pouco mais, eu vou fazer aportes anuais, o que que eu vou fazer? Então, eu começo a pensar nisso. Se eu vou fazer algo de imediato, ou se eu vou fazer. Não, no ano que vem, isso tem que entrar no orçamento do ano que vem. Esse ano não vai entrar, mas no ano que vem, com certeza, eu vou colocar para fazer uma previdência privada para ela. Tá ok? Então, eu acho que deu para você entender o quadro geral de como é que isso funciona. É o que a gente chama de rota de ação. É ter um objetivo, é olhar o hoje, olhar o futuro e trazer o futuro para o presente, ou seja, vendo tudo o que eu preciso ir realizando para poder alcançar aquilo que eu desejo, né? E o mais importante nesse modelo, que ficou escondido aqui na conversa, é o modelo SMART, que é a meta que realmente se realiza. Então, uma meta que é específica, né? Ou seja, eu sei exatamente o que eu quero, mensurável, eu sei realmente o quanto eu quero. Né? Alcançável, ou seja, está dentro do meu contexto, dentro da minha realidade de vida, é relevante, é importante para mim, é relevante, realmente faz sentido para mim, e é no tempo, ou seja, está definido, eu já sei que em 20 anos eu quero ter realizado isso. É claro, posso realizar antes? Posso, mas num primeiro momento a minha visão é de 20 anos, então eu já hoje olhando para o presente, eu já sei, bom, eu tenho que começar a poupar X por mês, ou Y por ano, para poder chegar nesse objetivo que eu quero daqui a 20 anos. Então isso fica muito claro, né? E você vê como é muito mais fácil de você poder se planejar, né? E agora vem a questão de como colocar isso na agenda. Bom, aqui já deu um bom panorama geral, mas eu gosto de aplicar uma outra ferramenta, uma ferramenta da administração, que algumas pessoas podem conhecer ou não, que é o tal do 5W2H. Que na verdade é 5W2H são as iniciais dessas palavras que eu vou falar aqui em português, que é um plano de ação com 7 itens que faz com que você possa realmente realizar. Porque tudo isso aqui, gente, é reflexão, né? Não adianta também colocar isso aqui no papel e não pôr na sua agenda. É o que eu falei, a agenda é fundamental. Eu não sei como você se organiza, mas colocar. Você distribuir a sua meta e trazer ela para assim, o que eu preciso fazer por semana, o que eu preciso fazer por dia para poder alcançar, facilita muito e faz com que isso realmente se realize. Então, eu vou dar aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é dessa meta que eu falei da independência financeira, né? E eu vou ir falando cada um desses itens, tá? Você pode pesquisar depois na internet, né? O que que significa esse 5W2H, né? E a ideia é que você faça um planinho de ação, né, que tenha todos esses itens, tá? Qual que é o primeiro item? É o quê? O quê? Nesse caso, a visão de futuro. O quê é a independência financeira? Essa é a visão de futuro. O segundo item é por quê? Por que é a justificativa? Então, no meu caso, é eu poder trabalhar com aquilo que realmente eu amo. Não precisar mais pensar em trabalhar por necessidade, mas trabalhar por realmente por amor, trabalhar por contribuição social, por aquilo que eu desejo realizar para mim e para as outras pessoas. O outro item é quem? Nesse caso, sou eu, né? Porque é uma meta que depende muito mais de mim, né? Nesse caso, é uma meta individual, mas se eu coloco aqui, se eu trago meu marido também, que a gente tem esse plano em conjunto, seria eu e ele realizando esse plano em conjunto, né? Dando cada um a sua contribuição. O outro item é o como. O como é o como você vai alcançar esse objetivo que você quer, né? Nesse caso, é, por exemplo, poupar X por mês ou poupar Y por ano, né? E quanto? Quanto é o quanto realmente do meu objetivo, né? O quanto que eu preciso, o que eu quero alcançar, né? Nesse caso, é um valor X, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. É o quanto eu preciso ter para poder alcançar esse objetivo. Né? Em quanto tempo, né? Então, o outro item é o quando, né? Ou seja, o em quanto tempo. Então, o quando é daqui a 20 anos. Eu posso estabelecer a data, agosto de 2037. Eu quero ter alcançado esse meu objetivo. E o onde, nesse caso, a gente pode colocar assim, de que forma que eu quero fazer isso? Então, eu escolho, por exemplo, previdência privada. Então, eu vou poupar através da previdência privada. Ou eu posso escolher poupar através do mercado de ações, que tem algumas ações que a gente pode considerar ações seguras. Então, vou investir em ações, eu vou investir em renda fixa. Então, é o onde, né? Onde que eu vou aplicar esse dinheiro, tá? Agora, um outro exemplo, né? Assim, digamos que você seja uma pessoa, é um músico, né? Ou uma música, né? E o seu esposo, sua esposa também são, e que isso, na verdade, é um hobby que vocês gostam muito. De repente vocês até tocam na comunidade, ou na igreja, ou vocês fazem isso assim, tocam, na noite, em festa, em casamento, não sei, de repente é um hobby, algo que vocês fazem, até às vezes até tem uma remuneração, mas não é a atividade principal, tá? E digamos que daqui a 5 anos vocês vão se aposentar, vocês já fizeram o planejamento, e vocês têm o sonho de abrir uma escola de música, né? E esse é um sonho de vocês. Então, aplicando aqui, o que seria, né? O quê? Seria abrir uma escola de música, né? E por quê? Porque é algo que vocês querem fazer, é um sonho que vocês têm, é algo que vocês querem realizar depois da aposentadoria, então é algo que é relevante para vocês, né? E quem? Você, seu marido ou esposa, né? E como? Como que vocês vão fazer isso? Então, vocês identificam, eu preciso, primeiro tem um dinheiro que eu preciso ter, preciso poupar, né? Eu preciso aprender sobre negócios, porque, de repente, eu nunca abri um negócio, não sei como é que funciona. Eu preciso ter um local, preciso ter um espaço, definir como vai ser esse espaço, né? Se eu vou ter, que tipo de curso que eu vou ter, se só a gente vai dar aula, se eu vou ter outros professores. Eu preciso pensar, né, em tudo isso, em como que isso vai ser. Né? Mas para viabilizar, provavelmente, a gente fala muito de definir o local, ou já adquirir o local, começar a poupar, se você a pessoa não tem nada, ela precisa já pensar que ela tem que ter esse dinheiro daqui a 5 anos para poder comprar um local adequado. Né? E, de repente, já pensar no projeto, então como? Então, contratando um arquiteto, né? Eu já tenho um espaço, então eu vou contratar um arquiteto, vou contratar um engenheiro para fazer uma obra para poder adaptar para a escola. Então, tudo que é necessário para poder realizar, né? Quanto? Então já temos uma ideia que vamos precisar dizer R$200 mil. Então já começa a ficar claro o como. Eu tenho 200 mil? Sim, não. Preciso poupar? Preciso. Quanto que eu vou ter que poupar por mês? Quanto que eu vou ter que poupar por ano? E assim por diante, né? E o quando? Daqui a 5 anos. Então já está claro que daqui a 5 anos eu quero ter alcançado isso, né? E aí, onde? Então, de repente, a pessoa quer voltar para a cidade natal, de repente a pessoa mora numa cidade grande, quer voltar para a cidade natal, então ela já sabe que ela quer voltar para aquela cidade. Então, isso já dá algumas pistas, né? Então, a ideia é assim, é trazer um panorama realmente geral de como que você pode transformar um sonho em realidade, tá? É possível, desde que você use as técnicas que são realmente adequadas. Então, sim, você define realmente o que você quer para você, define o que você quer para a sua vida e faz esse exercício, né? Você usa o SMART, usa o 5W2H, faz esse exercício, né? E, além disso, você vê o que, que eu preciso fazer. Eu tenho que poupar mensalmente? Então, como é que eu vou controlar isso que eu vou poupar mensalmente? Então, eu vou todo mês pegar X e mandar para a corretora e aplicar no Tesouro Direto. Então, eu tenho que todo mês fazer isso, né? Então, todo mês eu tenho que garantir que eu estou fazendo isso, tá? E aí, de que forma que eu vou garantir que eu vou fazer esse dinheiro? Esse dinheiro não vai me fazer falta, eu não vou ter que mexer nesse dinheiro. Então, através do meu planejamento financeiro, né? Aí que entra, às vezes, o planejamento financeiro, né? Você vê que eu não falei muito de finanças até agora, tô falando agora. Por quê? Primeiro é o sonho. O sonho é o essencial. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, a primeira coisa é o sonho, é você definir o que você realmente quer. Porque depois fica muito mais fácil. Você definiu o que você quer, ok, então agora eu já sei o que eu quero realizar. Eu já sei quanto custa, eu já sei quanto tempo eu quero alcançar isso. E aí fica claro, bom, eu preciso poupar X, eu preciso guardar Y, eu preciso fazer isso. Então, só tá mais claro, entendeu? Então, faz muito mais sentido, porque agora, quando eu olho e me visualizo atingindo aquele objetivo, faz todo sentido eu fazer novas escolhas no presente. Faz todo sentido, às vezes, eu abrir mão de certos gastos que eu tenho hoje em razão de construir esse futuro que eu desejo, né? Então, não é sacrifício, né? É mudar a prioridade. Então, a minha prioridade é realizar os meus sonhos. E o meu sonho, se o meu sonho vai levar 5 anos, não tem problema. Mas eu sei que quando eu deixo de gastar esse dinheiro, na verdade, eu não estou deixando de gastar. Eu estou investindo no meu sonho. E isso faz toda a diferença quando a gente fala sobre, não só sobre finanças, mas planejamento em geral, né? Por isso que eu falo de agenda, né? Eu não falei de planejamento financeiro, eu falei de agenda. Porque a agenda, né, aqui falando de dinheiro, fica muito mais fácil. Bom, eu tenho que guardar tanto, guardei tanto, ok. Mas e no caso desses outros itens que você precisa agir? E aí, nos casos dos itens que você precisa realizar? Então, pode ser o caso de Você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer um curso, você tem que estudar, ou você tem que melhorar o seu negócio, né, aumentar as receitas, adquirir novos clientes. Tudo isso tem uma razão de ser. E a razão de ser vem da onde? Vem do seu objetivo, vem daquilo que você quer para a sua vida. Então, eu quero deixar isso muito claro para você, que é a partir de um sonho que a gente realiza aquilo que a gente quiser na nossa vida. E aí, à medida que você for aplicando essa ferramenta, à medida que você for, nas próximas vezes, inclusive pela mesma área, você passando várias vezes pela área financeira, você vai ver que aquele objetivo se consolida dentro de você. Isso é muito interessante. Muitas vezes a gente faz esse exercício da primeira vez, a gente não faz assim com aquela certeza no coração. A gente fica com aquela dúvida. Nossa, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo? Será que isso é mesmo que eu quero? Mas à medida que a gente vai repetindo esses exercícios, você vai tendo mais clareza. Porque é como eu gosto de dar o exemplo de uma terra compactada, né? Imagina um terreno em que a terra está compactada. Muito compactada. Ela está tão compactada que não tem nem grama na terra, sabe? Essa terra vermelha bem compactada. E aí tá lá e não nasce nada, porque cai aquela sementinha, só que tá tão dura a terra que mesmo que mole, mesmo que ela nasça, ela não tem força para poder quebrar aquela dureza daquela terra, né? Aí o que que acontece? Você vai lá, pega uma pazinha, né, uma pazinha de jardinagem e começa, né? Às vezes a pazinha de jardinagem não vai ser suficiente porque tá muito compactada. Aí você vai lá com uma pá maior. Aí a pá maior também não deu, né? Aí você vai lá, tem que pegar e contratar uma retroescavadeira. E aí você consegue. E aí começa a revirar toda a terra. Quando você começar a revirar toda a terra, você já vai ver que começou a chover, daqui a pouco já começa a nascer alguma coisa. Por quê? Porque é o espaço, né? É o arejar, é o espaço que vai fazer com que aquilo funcione. Porque você precisa do ar também. O ar, ele é essencial para que qualquer coisa nasça. E o que que é o ar? O ar são as ideias. Né? O mundo das ideias ele é representado pelo ar, né? E o mundo da realização é a terra. Mas a ideia, ela é fundamental para que a terra possa florescer. Se não houver a ideia, né, mas a água, que é o emocional, que vai fazer com que aquilo tenha realmente a vontade, né, a emoção para que aquilo aconteça, sem esses elementos nada acontece. Então a ideia que vem do ar, a água que vem do emocional, e a terra que vai fazer com que isso realmente aconteça, que vai trazer a realização, tá ok? Então eu gosto de dar esse exemplo porque é como funciona. Então a ideia é justamente o que você quer, né? O que você deseja. E às vezes você não tem tanta clareza porque a terra está muito compactada, né? E a ideia ela até fica por ali, mas assim, só a ideia e a terra não resolve, né? Você precisa ter essa interligação e precisa que a água ajude também a fazer isso. Então, o que eu quero dizer é que se você, quando fizer esse exercício, você não tiver muita certeza, não se preocupe com isso. Na medida que você for revirando a terra, ou seja, na medida que você for trabalhando esses objetivos novamente, a certeza vai vir. Você vai começar a ter muito mais certeza do que realmente você quer. Tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado do tema de hoje, né? Foi um tema focado muito nesse exercício. Eu sugiro que você faça, que você repita ele durante a semana e se permita pegar essa retroescavadeira e revirar esse terreno, porque eu tenho certeza que se você movimentar, muitas ideias vão surgir e muita coisa boa vai brotar na sua vida, tá ok? Então, esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para você. Desejo uma excelente semana e vejo você no próximo episódio. Até lá!